Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, este momento em que a Copa se aproxima é apropriado para que façamos algumas reflexões acerca de vários problemas que afetam o Brasil. A nossa torcida, pelo êxito da equipe brasileira, não pode ofuscar a nossa visão. Não podemos nos impedir de constatar que as obras destinadas à Copa concentram-se tão somente nas cidades sedes. Para piorar, a imensa maioria não estará pronta para o evento. Além disso, e mais importante, senhor presidente, há problemas claros em termos de planejamento, execução dessas obras públicas e problemas de má gestão que são cada vez mais evidentes para todos nós. Visitando as cidades do Oeste Mato-Grossense no último fim de semana, fiquei indignado e revoltado pela forma como muitas e muitas cidades mato-grossenses têm sido tratadas pelo governo estadual. Os municípios do Vale do Jauru e Guaporé se transformaram, em razão de descasos, em autêntico Vale dos Esquecidos, que até pouco tempo atrás era apenas a região do Médio do Baixo Araguaia, que era considerado Vale dos Esquecidos em nosso estado. E é inaceitável que essas regiões, com tanto e grande potencial produtivo, ficam ações do poder público. Em decorrência desta falta de atenção, enfrentamos o risco de que elas se transformem em bolsões de miséria, como se ocorresse um toque de mídias ao contrário. Mas, caros colegas senadores, eu estava na companhia do eminente deputado federal Júlio Campos, que é o presidente do Diretório Regional dos Democratas do nosso estado, e outros colegas de várias agremiações partidárias. E estivemos em encontros em duas cidades, Araputanga e Pontes da Serra. Foi a sexta reunião desse tipo que fizemos só no mês de maio. Em Araputanga, ouvimos do prefeito Sidney Salomé, que é do PMDB, que muitas das obras realizadas nas cidades são do tempo em que eu ou o deputado Júlio Campos fomos governadores do estado. O prefeito frisou que muitos dos benefícios atuais são decorrentes de emendas que apresentamos aqui em Brasília. Eu tive a oportunidade de recordar de algo que deveras me orgulha e que julgo das relações mais importantes do meu governo, que foi a criação da Universidade Estadual de Mato Grosso, a UNEMAT, que atualmente está presente em 108 municípios mato-grossenses, inclusive com o curso de medicina. Ainda em Araputanga, o deputado Júlio Campos lembrou da implantação do Polo Noroeste, como lhe assinalou, entre inúmeros feitos daquela época, foi a pavimentação asfáltica que fizemos, particularmente de uma forma toda especial, da rodovia que liga Cuiabá à divisa de Rondônia, facilitando o acesso e o escoamento da produção regional. A reunião Araputanga foi importante porque recebemos representantes de vários municípios daquela região, dentre eles o município de Mirassol do Oeste, São José de Quatro Marcos, Curvelândia, Lambari do Oeste, Figueirópolis, Indiavaí, Jauru e Salto do Céu. Também lá estiveram o prefeito de Curvelândia, Eli Sanches, e o presidente do Democrata Jovem, também do nosso município do estado, Júlio Neto, bem como vários vereadores de Araputanga e de todas as cidades vizinhas. Em Ponto Lacerdas, fomos recebidos pelo prefeito Donizete Barbosa, que é do partido do PPS. Na Câmara de Vereadores de lá, reafirmei que, apesar de Mato Grosso ter crescido e se tornado campeão da produção, sua riqueza está concentrada nas mãos de poucos e não chega ao povo mato-grossense. Lamentei ainda que a zona de processamento de exportação de Cáceres não tenha sido encarada como prioridade. A ZPE teria sido importante fator para o desenvolvimento da região, mas aparentemente ninguém se movimenta para tirá-la do papel. É uma zona de processamento que desde a década de 1990 já estão lutando em termos e até hoje não foi concretizada, que eu entendo que seria a redenção da região para acabarmos com esse problema grave, seja não só para as atividades econômicas, mas particularmente na questão da geração de emprego em Rega, acabando também com essa situação de empobrecimento na região oeste do Estado. Lamentei ainda que a zona de processamento não tenha sido encarada, como bem disse, como prioridade. A ZPE teria sido fator importante para o desenvolvimento da região, mas aparentemente ninguém se movimenta, como bem disse, para tirá-la do papel. Além disso, lembrei da necessidade da construção do Hospital Regional em Pontes da Cerda, para que seja atendida a população do Vale do Guaporé e como também do Vale do Jauru. Ainda hoje, depende de serviços médicos de Cuiabá. O deputado Júlio Campos observou, por sua vez, que com uma política séria de incentivos, seria possível transformar a região num importante polo calçadista e atrair empresas para produzir leite em pó e outros produtos lácteos mais sofisticados. Em Pontes da Cerda, contamos com a presença de várias lideranças regionais e de vários partidos da cidade, de Vila Bela da Santíssima Trindade, do Vale do São Domingos, de Nova Lacerda, de Conquista do Oeste, entre outras. Por isso, eu tenho a certeza, entre as autoridades, estavam presentes também os prefeitos Valmir Moreto, de Nova Lacerda, e Daniel Gonzaga, do Vale do São Domingos. Enfim, mais uma vez, os prefeitos puseram que os municípios brasileiros enfrentam um sistema perverso de distribuição de tributos. A distorção que afeta a saúde financeira dos municípios e os torna cada vez mais dependentes da boa vontade ou do governo estadual ou do governo federal. São vários os temas, mas creio que possamos mesmo que rapidamente abordar alguns deles, haja vista que muitos defendem que estamos vivendo a pior crise da história dos municípios brasileiros. Em primeiro lugar, há necessidade de se rever o valor do fundo de participação dos municípios, já que parte significativa das cidades brasileiras dependem deles para sobreviver. Além disso, é preciso que se reformule um ponto importante do funcionamento do fundo. Hoje, parte dele é constituído pela arrecadação nacional do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Isso significa que quando o governo federal desonere algum setor da economia, ele está fazendo favor com dinheiro alheio, ou seja, retirando recursos dos municípios. Acho ótimo que se desonere o setor produtivo, mas o governo federal deve fazer isso com seus recursos, não com os estados e dos municípios, meu caro presidente Paulo Paim. Em segundo lugar, é previsto rever a lei complementar número 116 de 2003, que trata do ISS, Imposto sobre Serviços, que é muito importante para os municípios, de modo a resolver a guerra fiscal e pacificar o entendimento em relação às obras da construção civil. Em terceiro lugar, é necessário que o Supremo Tribunal Federal aprecia o tema redistribuição do royalty do petróleo, a fim de que seja recurso natural, traga benefícios para todos os brasileiros e não a alguns poucos municípios. Em quarto lugar, é urgente que a Previdência Social faça o encontro das contas das dívidas previdenciárias de modo a abater da dívida dos municípios o que a Previdência Social deve a eles. Há muito o que fazer, portanto, em termos de ajuda aos municípios do interior do Brasil. A nossa atenção, especialmente neste momento da Copa do Mundo, se voltou em demasia para as cidades sede do evento. No entanto, isso nos mostra dois problemas. O primeiro problema é quantas as obras da infraestrutura nessas cidades foram conduzidas de modo inadequado. Repito, que a maioria das obras não estarão prontas e teremos tapumes a esconder as obras tão necessárias para as grandes cidades. Outro problema diz respeito justamente a esse inchaço das grandes cidades. Acredito que as capitais brasileiras chegaram a uma situação limite. Estão inchadas e com serviços públicos precários. A saída, ou pelo menos parte dela, diz respeito ao desenvolvimento das cidades do interior. O interior é o futuro e nas cidades pequenas que é produzida parte considerável da riqueza nacional. Vejo isso claramente. Mas, senhor presidente, as cidades do interior mato-grossense são lindas, prósperas e motivo de orgulho para todos nós que ali naquele pedaço do Brasil estamos construindo imensas riquezas, mas, no entanto, para que possamos dar alguns passos adiante, temos que fazer algo a mais, temos que oferecer serviços públicos de qualidade. Educação, saúde são imprescindíveis, e é claro, mas essas cidades também reclamam de saneamento básico, estradas melhores, asfaltamento de suas ruas, transporte coletivo, enfim, as áreas que são obrigatoriamente oferecidas pelo setor público. Continuarei com essas visitas, sempre no intuito de garantir ao povo de Mato Grosso que estamos com ele, lutando, batalhando pelo nosso Estado e nossa gente. Concluo, senhor presidente, dizendo que é uma alegria, às vezes, que eu tenho a oportunidade de visitar todo o interior do meu Estado e de se lamentar de ver que o Estado que arrecada hoje, no seu orçamento de 2014, algo parecido em torno de 14,4 bilhões de reais. Ainda tem muitas famílias com dificuldades para levar o seu filho para as salas de aula, por falta de saúde de aula, por uma boa saúde e qualidade, por segurança pública, que hoje o Mato Grosso tornou-se o estado mais violento do Brasil. De maneiras que aqui nesta oportunidade, além de ser um municipalista, tendo em vista que fui prefeito 3 mandatos, ou seja, fui prefeito da minha cidade de Mato Grosso, Várzea Grande, que é a segunda maior cidade do estado, 14 anos, fui governador do meu estado. E desta feita, senador, eu tenho a certeza que nós temos que lutar para que o governo federal discuta urgentemente aqui o Congresso Nacional um novo pacto federativo para melhorarmos a distribuição do grande receita do bolo tributário nacional para repassar para os municípios brasileiros, que a maioria, praticamente 80%, não tem capacidade de fazer pelo menos um bom costeio que permitamos levar as obras de infraestrutura e bem-estar para cada munícipe que reside nas cidades brasileiras. De forma, senhor presidente, encerro minhas palavras dizendo ao povo do Mato Grosso, particularmente da região da Grande Caças, que pode contar com o senador Jaime Campos, pode contar com o deputado Júlio Campos. Sempre estaremos como verdadeiro sentinela na defesa dos interesses dessa população operosa, mas, acima de tudo, população trabalhadora e ordeira. Muito obrigado, senhor presidente.